E aí, galerinha massa, tudo bem com vocês? Pra vocês que não me conhecem, eu sou Gilvan Reis do canal A Hora do Rom. Pessoal, antes de eu dar início às piadas, à história que eu vou estar narrando hoje, eu peço pra vocês que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, faça os comentários aqui embaixo porque ajuda muito, viu? E você ainda que está assistindo, né? Você que assiste meus vídeos e que não, aqui ainda não se tornou inscrito, se inscreva, porque você vai gostar muito, tá bom? E quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho de notificação aqui embaixo, para quando eu estiver fazendo vídeos novos, você não perder as novidades que estão chegando por aí. Valeu! Pessoal, o vídeo de hoje, a minha história que eu vou contar hoje, filmes que passavam na minha infância. Hoje os meninos não passam filme bom mais na sessão da tarde, não passam filme mais bom de tela quente. Maluco, eu ia dormir 12 horas da manhã assistindo os filmes do Espina. Ia! É, rapaz. Sessão da tarde, passava, olha, Chuck Norris, que era Braddock, A Missão, Rambo, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, meu amigo, esses filmes aí embalou a minha infância. A minha mãe achava que eu ia endoidar. Toda vez era notório, era corriqueiro. Acabava de assistir, já corria lá pro quintal, já começava a socar os pés de banana, pá, chutando. A véia brigava. Tu tá ficando é doido? Eu vou proibir de tu assistir esses filmes. Rapaz, Van Damme. Eu chegava na escola. Eu só queria ser o Van Damme, rapaz. Rodava o pé em um, apanhava de 10. Ó, porque eu achava que era fácil fazer que nem o Van Damme fazia. O cara rodava um pé só, batia de 15. E eu levantava só um pé e apanhava de 20. É complicado demais, rapaz. Aí, tempo de infância também. Outra loucura louca, rapaz. O cara apresentou pra mim: rapaz, assisti lá um filme lá de cão de briga com Jet Li. Achei incrível, rapaz. O cara soltava a coleira aqui, gritava no ouvido de Jet Li, pega, o bicho brigava que só o diabo, quebrava geral, rapaz. Eu não me achei por satisfeito, olha a loucura que eu fiz. Peguei um cinto que minha mãe tinha me dado novo, cortei, meti uma coleira no pescoço. E tinha um colega meu, que apanhava muito na escola, eu achava que fazendo aquilo, eu ia intimidar. Aí não é que o colega meu soltou a coleira aqui e falou, vê se pega. Eu parti pra cima desses caras, rapaz. Vocês pensam que eu ganhei? Foi. Ganhei foi uma pizza das grandes, pra largar de ser besta. Rapaz, apanhei que só galinha pra largar o choco. Ele botou de novo a coleira e falou bem assim, não, porque meu cachorro não tá bem treinado ainda não. Olha, um cara que nunca treinou karatê, um cara que nunca tinha passado, nunca viu falar nem de artes marciais. Aí pra acabar de completar, vem um tal de Dragon Tiger. Esse sete papo tá ligado o que eu tô falando. Nós assistia, rapaz. Aí comecei com o Tchaco. Inventei um Tchaco, era Tchaco pra lá, Tchaco pra cá. Todo mundo tinha medo de mim, porque eu só andava rodando esse Tchaco. Até que o policial uma vez deu uma tchacada na minha cabeça, não tem mais brincadeira com isso aí não. Aí eu tava vendo o Gbeck, meu amigo. O Gbeck tava fazendo sucesso, tinha de não prato, pá. O cara bota uma corda que vem daqui até que cobre o braço todo. O bobão aqui não achou o que inventar. Meteu também um lençol velho que a véia tinha, minha mãe não usava mais. Eu cortei o lençol, meti até aqui e andava. Uns me chamavam de Ong Bak, outros me chamavam de Goku depois do câncer. Era. Porque eu queria fazer de tudo pra entrar no meio artístico, rapaz. Chegava na escola assim com aquele negócio até aqui, uns diziam, coitado, tá doido. Aí outras pessoas chegou falando bem, aí o cara chegou assim, veio me fazer uma visita uma vez, porque dessas loucuras minhas, falou bem assim, Gilvan, rapaz, eu fiquei sabendo que tu está ficando, é doido. Eu falei que nada, rapaz, é pensão do povo. E quando foi, Gilvan, que o povo começou a contar essas histórias tuas, que tu tava ficando doido, rapaz, começou a se botar aí, quando eu comecei a fazer o céu, as estrelas, o mar, é. Será que o cara tava certo do juízo? Não. Aí tem uma vez, né? Aí, o cara na escola, apaixonado pelaquela menina, na cabeça do moleque. Olha, a cabeça do menino. Eu achando que fizesse um ateróico, O cara caçasse conversa com ela, ia rodar o pé nos caras, pá, pá, ia quebrar todo mundo na porrada. A menina ia se apaixonar por mim, rapaz. Eu combinei com os caras, os caras ficavam puxando o cabelo dela, tal, pá. Aí na hora que os caras chegou assim, que ela tava no corredor, que ela tava já na saída pra ir pra casa, os caras chegou, começou a pegar a mochilinha dela, pegou os cadernos dela jogando no chão. O herói mais feio da face da terra era eu. Porque eu sou tão feio que eu não dou pra fazer papel de herói, não. Dou pra fazer papel de vilão, sabia? Vocês já perceberam que os vilões mais feios... Olha a comparação aí no He-Man, o Caveira. Olha. Não é não. O Zord. Nos Power Rangers, veja quem é os vilão. Os mais bonitos possível, né não? Aí essa menina chegou, rapaz. O cara começou a mexer nela. Eu falei assim, deixa a garota. Olha. Deixa a garota. Aí os caras, vocês vão fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Eu falei, vou quebrar vocês tudo na porrada. Aí, né, os caras, eu combinei com eles que eu ia dar a merenda, pra eles combinar que eu ia bater neles. Mas os caras querendo me envergonhar, o que foi que os caras fizeram? Pegaram eu pelas pernas, pelo braço, balançaram assim, ó, fez de gangorra assim, ó. E jogou lá em cima das cadeiras. Até heróico? Não. Virou alto de comédia, porque a menina ria que bolava. No chão. Ganhei a mina? Não. Ganhei respeito dos meninos? Não. Eu ganhei inimigo e ganhei uma menina bobona rindo da minha cara. Foi o Lagarto Estrevista. Os filmes de Van Damme eram o que eu mais me inspirava. Eu chegava toda vez que eu entrava na escola, eu tinha a impressão na minha mente que eu tava entrando pelos corredores da escola de câmera lenta, assim, ó. Eu me sentia o Van Damme. Daí quando a menina chegava já pra mim assim, eu já fazia assim, ó. Agora, calma, rapaz, eu só vivia só te dar um bom dia. Ah, porque eu tô cercado de inimigo, olha. Cercado de que inimigo, rapaz? Única inimizade que eu tinha era com a diretora, porque eu bagunçava demais. E a professora que fazia atividade de muita, sabe? Eram os únicos inimigos que eu tinha. É complicado, rapaz. Rapaz, mudando só um pouquinho aqui do assunto. Uma coisa que eu fiquei assim pensando. Rapaz, o que um matuto com celular é capaz de fazer, rapaz? Um matuto com o celular na mão, se ele tem informação, ele saber das informações e dos perigos que tem. Ele toca fogo em Roma. Ele destrói, rapaz. Muita coisa. Rapaz, o matuto, ele não teve o que fazer. O que foi que ele fez? Pegou o celular e filmou ele dando aquela cagadinha. Olha aqui, pessoal, eu tô me dando aqui uma cagadinha. E meu cachorro pirulito tá assistindo. Olha. Vá caçar o que fazer, rapaz. Ô infeliz, porque tu não pegou a enxada e foi filmar tu capinando? Tu cortando junquira? É, porque aqui no Maranhão cortar junquira é cortar mato. E lá na Bahia é bater o bilizado. Caralho, tu tava onde, rapaz? Tava batendo o bilizado. O povo aqui conhece roçadeira. O povo aqui conhece chacho, mas se você chamar de biscol, o cara pensa que tá xingando. Eu falei pra você, não tem biscol não, ué? O Maranhense gritou, o quê? Ele pensou até que tava xingando ele. Pra ele foi um tipo de ofensa naquele dia. Naquele dia ele se tornou outra pessoa, marcou pra ele. Porque ele não sabia o que era biscol. É, rapaz, complicado. O matuto, rapaz. Filmou dando uma cagadinha. Por amor de Deus. O maranhense também foi estudado pela NASA, que ele não tem muita relatividade com experiência, não. Isso foi comprovado, viu, pessoal, não é o que eu estou dizendo, não. A NASA estudou. O maranhense, ele sai daqui, da cidade dele, e vai para São Paulo. Chega lá em São Paulo e começa a olhar as coisas. Aí pergunta, ei, quanto é que tá essa camisa da Nike? É o dono da loja, o atendente. Não é Nike não, rapaz. Isso aqui é Nike. Isso aqui é Nike, você é louco? Isso aqui é Nike. E quanto é que tá? Ele tá custando R$60. Aí tá bom. Eu vou dar uma voltinha em outra loja ali. Se eu não me agradar, eu vou estar aqui de novo. Porque toda pessoa que não quer comprar, todo liso, o leseira dessa desculpa. Vou dar uma volta por aí. Se eu não me agradar das outras, eu vou estar aqui. Mentira, rapaz. Só olhando, a vontade de comprar é grande. Mas não tem o arame, o tutu, a bufunfa e por aí vai. Se for causa de botar apelido de dinheiro, a gente fica aqui falando o dia inteiro, né? De apelido que o povo bota, arame, o plaquê, é tanta coisa. Aí vai esse cara pra chegar lá numa loja dentro do shopping de bicicleta. Aí ele chega lá e ele vê a bicicleta. Ele, ei, quanto é que tá a bike? O cara, rapaz, isso aqui não é bike não. Isso aqui é bike. Tu não sabe falar, tu não sabe que isso aqui é bike não. Ô, rapaz, tu é de onde? Ele sai do Maranhão. E como é que tu se chama, rapaz? Meu nome é Chico, mas tenho certeza, como vocês gostam de mudar o nome das coisas por aqui, vocês vão me chamar de Shike. Olha. Pessoal, e não é só maranhense que tem falta de inteligência, não. Eu sou baiano, mas tem baiano que também é. Mas sou um baiano diferenciado, rapaz. Eu sou pós-graduado na inteligência. Quanto é, pergunta pra mim quanto é 10 mais 10. Eu vou dizer pra vocês que é 60. E afirmo pra vocês e comprovo que 20 mais 20 é 60. Né não? Inteligência grande que eu tenho. Na matemática ninguém me derruba. 0 mais 0. Sei lá. Mas eu sou bom. O baiano, ele saiu da cidade dele. Na hora que ele chegou na rodoviária do Tietê em São Paulo, o assaltante já chegou logo nele. Epa, rapaz, passo redondo. O que o baiano fez? O baiano baixou foi as calças. Ele, rapaz, você é louco? Eu tô falando redondo é um relógio. Aí, como é que mata também não é muito inteligente? O baiano também não é inteligente? Dois baianos, rapaz. O povo diz que baiano não é preguiçoso, mas é. Eu gosto de trabalhar, eu. Isso não é verdade. Quem gosta de trabalhar aí? O cara fala, eu amo trabalhar. Tu trabalha, infeliz, porque tu tem que pagar tuas contas. Tu acha, se tu tivesse uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, sem precisar acordar cedo, sem matar, tu não queria não. Eba, mas não tô falando disso, mas não tô falando de auxílio emergencial não, viu? Auxílio emergencial não dá pra fazer tudo o que você quer. Você não, você só dá simplesmente pra você pagar uma continha de luz e servir em baixa. Pra você que não paga aluguel, dá. Mas pra você comprar um carro, eu não vi ninguém dizer assim, comprei um carro aí, ó. Auxílio emergencial, ó. Comprei. Não tem. Esses dois compadres de baiano, eles estavam dentro da. Eles estavam assim, dentro da floresta, caçando, né? Tal. Aí ele começou a andar, tal. E de repente eles perceberam, um dos dois perceberam que estava sendo perseguido por um abismo. Falou assim pro outro, João, por que que tu cortou a mesma? Tu não percebeu não, que essa fela da puta que tá perseguindo nós há mais de 2 horas, né? Pra você ver como é que é a coisa, rapaz. E uma coisa interessante, minha gente, não dê celular pra matuto não, é perigoso. Demais até. Gente, e voltando aos filmes. E naquele tempo, rapaz, nós assistia os filmes, esses filmes que eu lá no começo do vídeo eu citei. E não tinha violência, não sabia. Não tinha malandragem. E hoje não, hoje a malandragem é grande demais. Uma vez eu tava dormindo de boa. Acordou meu filho de noite assistindo, acordou assustado. É o que, menino? Eu tô com medo de dormir. Eu falei, mas tu tá com medo de dormir por quê? Porque eu tava assistindo Bob Esponja. Olha. É a molecada Nutella de hoje. Entendeste? É complicado demais, rapaz. É que nem o povo de hoje. A modernice de hoje. O povo mais antigo. Eles não percebem que os trabalhos de hoje evoluíram. As coisas mudaram. Você com o celular na mão, você consegue ganhar dinheiro. Você tem um computador em casa, você consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai abrir seu negócio por uma página digital. Você vai fazer divulgações. Você vai propagar seu produto por meio de redes sociais. As pessoas vão ver seu produto. Quem tiver interessado em comprar, vai comprar e tal. Mas bota na cabeça de um velho, de uma pessoa lá do passado, que você ganha dinheiro em casa. Ele não acredita não, eles vão ficar assim, ó. Eu não sei como é que fulano vive. Fulano não sai de dentro de casa. Eu não vejo fulano trabalhando. Eu não vejo fulano dando duro. Eu não vejo fulano sair de manhã cedo pra trabalhar. Fulano só em casa. E luxa, come, bebe. Será que vive de quê? Né? É porque eles não acreditam. Eles falam bem assim, que nada, não dá pra ganhar dinheiro em casa. Gente, dentro de casa, se você fazer divulgação pelas redes sociais, tá? Fazer as coisas certinho, com dedicação, você vê que dá pra ganhar dinheiro. Mas o véio acredita que você tá ganhando dinheiro é ver você botar a mão cheia de calo e pra dentro da roça bater juntinha. Trabalhar com concreto, ser predeiro, ser servente de predeiro, ser orelha. Aí pra ele sim, é trabalho. Mas enquanto você tá dentro de casa ganhando dinheiro de uma maneira simples, ele acha que você é vagabundo. Esse dia eu tava conversando com um velhinho, o velho falou assim: meu filho, você é muito desenrolado. Você trabalha de quê? Eu, com toda a alegria do mundo, enchi o peito e falei: eu sou youtuber. Sabe o que foi que o velho disse? Vagabundo. Eu perguntei pra ele: mas eu sou vagabundo por quê? Porque esses caras não fazem nada, eu não vejo esses caras fazendo nada. É só nas costas dos pais, das mães. É, vive sem fazer nada e quer luxar, curtir. Eu falei assim: rapaz, não vou discutir com esse velhinho bem aqui, porque ele é lá daqueles tempos do Preciba pesado lá atrás, ele não vai entender. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês tenham gostado. Vocês querem assistir esse vídeo aqui até o final, deixa o like de vocês, faça um comentário. Se vocês ainda que não são inscritos, se inscreve aqui no canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Nope.